A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicanalista Edith Modesto. Ela é doutora em Semiótica e Linguística Geral pela USP e também fundadora e presidente da Associação Brasileira de Mães e Pais de LGBTs e também do Projeto Purpurina, que atende jovens LGBTs de 13 a 24 anos. Edith, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito da figura mãe e pai, né? Baseado inclusive na sua obra, né, que você lançou em 2008 e republicou, está na segunda edição, chamada Mãe Sempre Sabe, né? Mitos e Verdades sobre Pais e Seus Filhos LGBTs. Você fazia questão de afirmar que é uma interrogativa, né? Não é uma afirmativa. E eu fiz uma pergunta para você, se as mães geralmente elas são mais acolhedoras nesse sentido do que os pais.
Eu não posso afirmar, porque é mesmo que comparar melão com abacaxi. Os homens são diferentes das mulheres, né? Na nossa cultura tem o modo de ser homem e o modo de ser mulher. E o que acontece é que eles apresentam esses modos de ser. A mulher, ela fica desesperada, mas ela quer saber, ela vai atrás, ela quer falar sobre aquilo, ela fala sobre aquilo o dia inteiro, se deixar. É como a piada, né, que o povo tem a sabedoria, né, e diz que a mulher quer conversar sobre a relação, o homem tem horror, é isso. O homem, ele sofre calado, porque ele é homem. Homem não chora, homem não fala de sentimento, homem não conversa sobre relação. Então, eles sofrem muito calados. E aí eles vão elaborando aquilo, é uma dor também para eles, mas um dia eles falam assim, não tem mais jeito, tudo bem. Isso é a maioria, há exceções. Mas a diferença é essa, é que a mãe vai atrás e fala, algumas xingam.
Agora, eu me lembro que numa entrevista em que estavam você e o Marcelo, seu filho, né, que ele disse uma coisa muito interessante. Por sinal, foi numa entrevista no programa Mais Você, já tem vários anos, né? Uhum. Essa entrevista, uma entrevista muito bonita, uma reportagem muito bem feita. E ele dizia que quando ele fala com você, que você pergunta para ele se ele não namora ninguém, né? E ele vira e fala, ele vai falando, olha, os meus amigos que vinham até aqui eram os meus namorados, né? E que você fica impactada com isso, né? A questão que fica é o seguinte, o fato da família negar a própria homoafetividade dos filhos não traz um trauma também para essas pessoas, pegando aí do ponto de vista da psicanálise?
Muito grande, e é um processo. A mãe, ela dá um passinho e depois o outro. Então ela aceita que o filho é gay, mas ela não aceita que o filho tenha namorado. Ela aceita que o filho tenha namorado, mas ela não aceita que o filho case, e assim por diante. Naquela época, eu ainda tinha dificuldade com o namorado. Hoje, eu fico muito feliz se eu fico sabendo que meu filho tem um namorado, porque eu não sou eterna, eu quero que meu filho seja feliz. Se ele quiser ter namorado, ele que tenha, né? E seja feliz. O amor é o sentimento mais importante do mundo, né? Então, eu fico feliz se ele tiver um namorado.
O fato de não se ter a construção dos grandes nomes, os grandes heróis, se associar a eles a questão da homoafetividade, né? Você acha que isso contribui para a discriminação?
Muito. Há pessoas de muito valor, né, no passado e no presente, que são homossexuais, e que isso deveria ser dito a eles, né? Para que eles se identificassem com essas pessoas, né? Eu acho que ajudaria muito, ajudaria bastante mesmo, né? Pena que geralmente os heróis tem do passado, eles sofreram muito, ou praticamente foram assassinados, né? Porque eram gays. Então,
e a historiografia passa a negá-los, né?
Passa a negá-los.
A sexualidade deles. Né?
E mesmo se contasse, isso só ia servir para o jovem ficar mais apavorado ainda, esse que está se descobrindo diferente, né? Fala, olha o que acontece com quem é gay, né? Eu não quero ser.
Inclusive, pegando aí esses grandes nomes da contemporaneidade, você nos trouxe aqui o Rick Martin, que foi extremamente importante, né? Porque era considerado um sex symbol, né? E, de repente, ele se assume como homossexual e ainda adota duas crianças, me parece, né? Se torna pai. Né?
Isso é maravilhoso.
E por que você trouxe essa música para a gente?
Um dos coordenadores do Projeto Purpurina que escolheu. Então, aí é o Bruno Carvalho, e ele, nas palavras dele, né? Essa música passa uma mensagem de libertação, de se permitir amar quem a gente ama e se deixar invadir por essa felicidade. Essa música fala de amor, de igualdade, de ser quem você é. E foi lançada quando seu autor, o Rick Martin, saiu publicamente do armário.
Então nós vamos ouvir aí o Rick Martin.
I'm as happy as I can be, 'cause I'm allergic to tragedy. The doctor says something's wrong with me. The smile on my face has no remedy. So baby, don't say no. Come on and just say yes. You know it's time to keep it simple. Let's take a chance and hope for the best. Life is short, so make it what you want. I take each day as it comes to me, and I won't take myself all that seriously. So maybe don't say no. Come on and just say yes. You know it's time to keep it simple. Let's take a chance and hope for the best. Life is short, so make it what you want. Such a grown up.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando no Diversidade em Ciência a psicanalista Edith Modesto, que é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Mães e Pais de LGBTs e do Projeto Purpurina, jovens LGBTs de 13 a 14 anos. E ela acabou aí de nos trazer o Rick Martin como sendo uma dessas referências na contemporaneidade, principalmente para jovens homossexuais, né? Ou homoafetivos. E você estava querendo complementar alguma coisa em relação às mães, né, de filhos LGBTs, né?
Sim. O que atrapalha bastante os jovens, em geral, não só os LGBTs, é que há um mito social que o amor de mãe é incondicional. E para mim isso veio do machismo. Porque é assim, mãe não tem nome. Eles falam sobre a mãe, às vezes me escrevem e-mails de 3 páginas e depois terminam, Edith, você fala com a minha mãe? Só que eles não falaram o nome da mãe nenhuma vez, porque mãe não tem nome.
É uma instituição.
Mãe é uma deusa. Uhum. É uma deusa do Olimpo. Mãe não erra, mãe sabe tudo, praga de mãe pega. E isso atrapalha demais as mães e os jovens, né?
Principalmente quando essa mãe rejeita, sim, né, a orientação sexual.
Eles sofrem muito,
né?
Porque eles falam, Edith, mas é minha mãe, o amor de mãe não é incondicional. Então eu gostaria de chamar a atenção para que não é incondicional. Mãe é um ser humano como qualquer outro, com qualidades e defeitos. O amor de mãe é muito importante para todos nós, né? Talvez seja o mais importante que existe.
Talvez é necessário entender que a mãe precisa ser educada também, né?
Sim, mas ela é uma pessoa,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ela tem falta de conhecimento, né? O preconceito foi internalizado nela. Os jovens conhecem esse preconceito, porque quando eles começam a se perceber diferentes, eles sofrem. Por quê? Porque o preconceito foi internalizado neles, as normas de como eles devem ser, né? Então, eles sabem como a mãe vai sofrer, porque eles sabem. Tanto é que eles têm um medo danado de falar para a mãe, né? Por quê?
A rejeição da mãe já é uma espécie de
auto-rejeição.
Exatamente. Inclusive, é interessante que na sua tese de doutorado, que tem o nome Homossexualidade, Preconceito e Intolerância, Análise Semiótica de Depoimentos, né? Uhum. Inclusive foi uma tese que ganhou um prêmio, tese de destaque USP, né, da área de Linguística, Semiótica, Letras e Línguas Estrangeiras e Artes, em 2011,
da área de Humanas. Eu ganhei o primeiro lugar.
Que é um dos grandes prêmios, né, dentro da universidade, que são as teses defendidas, né, e que tem um nível de qualidade muito grande, aí recebem esse prêmio Tese Destaque USP. E a sua tese, ela foi premiada. Sobre o que ela fala?
Então, ela fala do processo de aceitação e de autoaceitação dos jovens. O processo de aceitação dos pais e a autoaceitação dos jovens. E eu analiso, com a teoria semiótica, eu analiso os depoimentos. São
depoimentos
que eu recolhi durante 15 anos. De 2000, na verdade, na tese foi de 2000 a 2014, né? Eu recolhi esses depoimentos e eu analiso com a teoria semiótica, que é a teoria da significação.
E esses depoimentos são de quem? São de
jovens e de pais.
Ah, e são esses jovens nessa faixa etária dos 13 aos 24?
A maioria deles são jovens de 13 a 24 anos.
E nessa sua tese é confirmada essa questão da intolerância, do sofrimento que é causado para os filhos LGBTs, para os pais de filhos LGBTs? Você consegue confirmar tudo isso?
Sim, eu consigo confirmar e confirmo algo triste, porque tinha que ter mudado isso em 15 anos, né? Mudou, a sociedade mudou, mas dentro da família não mudou pouquíssimo. Porque hoje uma mãe acolhe a vizinha que tem um filho gay. Ela abraça a vizinha e pensa, coitadinha, é assim que ela acolhe. Mas o filho dela não pode ser gay ainda. Há 10 anos atrás, ela falaria para os filhos, não andem com os filhos da vizinha. Porque era como se fosse uma doença contagiosa. Vê que mudou. Já tem o politicamente correto e já tem um certo conhecimento, né? Por causa da mídia, a gente agradece a mídia, né?
Ah, no caso, as telenovelas que,
sim,
começam a inserir essas questões,
sim,
né?
Sim,
nas
programa,
próprias reportagens, jornalismo,
sim, né? Agradece-se a comunicação. As revistas, as novelas, aos jornais, filmes.
Mas muitas vezes também esses espaços midiáticos, algumas vezes eles não reforçam também estereótipos e preconceitos?
Sim, eles trabalham mal às vezes, mas o rescaldo é positivo porque está mudando. A mãe já acolhe a vizinha que tem filho gay, né?
Ela ainda tem dificuldade de acolher o próprio.
Ah, o filho dela não pode ser gay, mas o filho da vizinha já pode. Melhorou.
Inclusive, pegando a questão da semiótica, você nos traz aqui uma música que ela tem muito de semiótica, né? Que é a música em Moraes, interpretada aí pela Zélia Duncan. Vamos ouvir depois, você comenta?
Tudo bem.
Os imorais falam de nós, do nosso gosto, nosso encontro, da nossa voz. Os imorais se chocam por nós, por nosso brilho, nosso estilo, nossos lençóis. Mais um dia eu sei, a casa cai, e então a moral da história vai estar sempre na glória de fazermos o que nos satisfaz. Nosso encontro, da nossa voz. Os imorais sorriram pra nós, fingiram trégua, fizeram média, venderam paz. Mas um dia eu sei, a casa cai,
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.